filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Thiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
Ei, hey, bem-vindos, pais e mães. Essa é a nossa primeira edição do Manual do Filho. Um sonho meu em particular, que tenho tantas dúvidas como mãe de dois meninos. E agora, com essa colaboração do Thiago Tamborini, que é psicólogo especializado em comportamento de crianças e adolescentes, autor do livro Como Educar no Século XXI, o Guia Antipânico para Pais e Mães. Que prazer, Thiago!
Ah, que delícia! Muito bom estar aqui com você. Acho que é uma delícia poder saber que a gente está trabalhando um conteúdo tão importante para esses pais, para essas mães que estão vivendo essa realidade de uma nova condição, né, de crianças e adolescentes do século XXI. É totalmente diferente do que já foi.
Então aproveite, já se inscreva aí na sua plataforma de podcast para receber os nossos próximos episódios. O Manual do Filho é um conteúdo do Eva Jovem Pan. Né? Já foi programa de rádio, agora virou podcast, conteúdos na internet. A gente tem também o Coração Peludo com a Pamela Magalhães sobre comportamento. Então agora vamos nesse mergulho, tentando oferecer esse manual. A verdade é que um manual para os pais, né, um manual do filho, não existe, Thiago, infelizmente, né?
E eu costumo dizer que também se existisse ninguém lia, né? Porque alguém lê manual? Então não valeria a pena ter, mas não existe, infelizmente não existe.
Então é apenas um nome bem-humorado para a gente tentar entender algumas questões aí que rondam a paternidade, a maternidade e as fases, né, que as crianças e adolescentes passam e que trazem bastante insegurança. A gente vai começar com um tema muito maravilhoso, que maravilhoso, a louca que já erra no podcast, que diz respeito principalmente aos pais e mães. Aquele famoso grupo do Zap Zap, né? Você que tá de volta às aulas aí em agosto, ou tá iniciando um novo ciclo, mudando de escola, vem sempre aquele momento, aquela mãe engajada, aquele pai engajado que fala: me dá seu celular, eu vou te colocar aqui no grupo dos pais, no grupo da classe, no grupo do prédio, no grupo das mães unidas por alguma coisa. Tiago, é tanto grupo, menino, a gente tem que entrar em tudo que é grupo de mães.
Pois é, né?
E sabe pais, que... por que que você também só fala um grupo de mães,
grupo,
né?
De mães, sei. É, vou explicar. Você sabe que eu tenho até medo, às vezes, de falar desse tema, porque de tudo que eu fiz até hoje em rede social, a única coisa que eu fui muito criticado foi falar de grupo de WhatsApp das mães, né? Mas eu não resisto e eu vou cutucar isso de novo, né? Porque é o seguinte, bom, primeiro a diferença, por que que a gente fala mais do grupo de mães? Porque geralmente o de pais, quando ele existe pra trabalhar outras ideias, assim, ah, vou marcar o churrasco, pra organizar uma viagem, pra falar besteira, dar risada. O das mães, geralmente elas se organizam pra falar realmente de questões da escola, da dinâmica do filho. Então ajuda com uma carona, ou a dica de um texto, ou pra falar sobre a viagem da escola, o passeio que vai ter, o piquenique, ou seja, elas acabam assumindo mais essa condição. É claro que quando eu tô dizendo aqui de maneira, né, generalizando, eu posso errar, existem também os pais que fazem parte desses grupos, mas é muito menor, a dinâmica é maior das mães. E pela experiência que eu tenho, e veja, é a minha experiência, ok? Quando eu, das mães que eu acompanho, dos grupos que eu conheço, as mães às vezes preferem estar só elas, porque é uma visão diferente, é um outro olhar. A mãe, tudo bem que seja assim, né? Às vezes prefere estar só ela com outras mães do que com os pais envolvidos. Então, acaba que o grupo de mães é mais influente, né?
O clube da Luluzinha das mães.
O clube da Luluzinha.
Bom, você já falou aí, e eu também comecei falando a respeito da questão da escola. E eu sei que você tem um feedback de mães e também das instituições a respeito da existência desses grupos. Porque muita coisa que acontece na escola, que cai no desagrado ou no agrado das mães, acaba discutida no grupo de mães e muitas vezes se transforma em uma reunião coletiva, né? Em um momento em que a escola tem que chamar todo mundo ali para resolver. Essa é uma dinâmica do presente?
É uma dinâmica, sim. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que a esmagadora maioria das escolas tem muito medo e odeia o grupo de WhatsApp das mães. É claro que, de novo, estou generalizando, né? Posso cometer erros, mas o fato é o seguinte: as escolas estão aprendendo agora, porque é tudo muito novo para elas também, a lidar com essa situação de grupos de WhatsApp de mães, que deu para as mães e para os pais também, que assim desejam, muita força de troca de informação entre elas. Então, antigamente, era aquela mãe que ia buscar na porta da escola, que encontrava com outra mãe, que fazia um comentário, comentário, e assim a coisa se difundir enquanto ideia. Agora não, agora é tempo integral, 24 horas, aquele grupo de mães podendo trocar. O que é muito bacana se for usado para um lugar bacana, ou seja, aquela mãe que usa desse grupo para falar sobre uma discussão que está rolando, onde ela quer apresentar um texto, ou um vídeo legal, ou um podcast como o nosso, por exemplo, e que ela vai dizer, olha, tá aqui, olha que legal essa palestra, olha que legal isso que eu ouvi, ou que vai colocar uma ideia, ótimo. Ou aquela mãe ou aquelas mães que vão usar para organizar, por exemplo, um passeio, um cinema, ou que vai pedir uma ajuda, porque, poxa, eu preciso, eu tô atrasada porque eu tive um problema numa reunião, alguém pode, por favor, levar ele, eu vou buscar. Ou seja, tem um monte de uso bacana. Agora, é fato de que muitas vezes a crítica, ela é mais fácil, ela vem mais, ela flui mais gostoso nessa hora, e aí aquela mãe que começa uma crítica encontra outras mães que também estão na mesma vibe de criticar, e muitas vezes esses grupos tomam uma proporção horrível, onde a ideia ali é falar o que a escola não está fazendo, o problema da professora, o problema do amigo que comete bullying, o problema do amigo que atrapalha em sala de aula. Isso começa a tomar uma proporção que pouco se usa porque poderia ter de bacana, e muito se usa para o conflito, né? E aí nessa hora é que se perde totalmente a condição de um uso adequado desse WhatsApp. Pra você ter uma ideia, tem escolas pedindo, eu não faço porque não é minha praia, mas tem escolas pedindo palestras para educar os pais para como usar o WhatsApp. Ou seja, o que antes era, vamos educar os filhos de rede social, agora as escolas estão falando assim, vamos educar os pais? Porque só pra você ter uma ideia, Paulinha, tem grupo de mães ou de pais que se organiza num grupo paralelo. E este grupo paralelo tem uma intenção: discutir o problema de um menino da sala de aula ou de uma menina que está cometendo bullying.
Eu ia falar sobre isso, são os grupos dissonantes, não. Exato. É todo mundo, é um pessoal. Exato. Às vezes para uma coisa muito, okay, legal, que são, enfim, afinidade, crianças mais amigas.
Isso.
Ou também para, sei lá, discutir uma questão que talvez a escola já até esteja tratando.
Pois
e os pais não estão sabendo.
Pois é, eu fico impressionado, porque daí essas mães ou esses pais criam esse grupo paralelo para falar deste problema. Em pouco tempo, em poucas mensagens, eles começam a criticar esta criança e logo a família, que eles nem muitas vezes conhecem, né? Criando daquele grupo um momento de bullying. Ou seja, eles criaram um subgrupo para criticar uma criança que faz bullying, fazendo bullying. E depois de muita discussão, depois de muita crítica, depois de muito nervosismo, eles decidem que vão procurar a escola. O que eles deveriam ter feito primeiro? Ou seja, o primeiro movimento é onde vamos falar com a escola. Eu elegi essa escola para ser a escola do meu filho, a escola que eu acredito, a escola que eu entendo como a melhor. Se eu entendo essa escola como a melhor, eu tenho que, no primeiro momento, acreditar nela, na competência dela de lidar com isso, na orientação dela de como lidar com isso. E não num grupo paralelo de mães ou de pais para criticar aquele problema, né?
Agora, você estando no grupo, eu estou em vários grupos. Às vezes, eu opto, por exemplo, por não falar nada. Me omitir, ver o circo pegar fogo, aquele grande circo pegando fogo a respeito, por exemplo, da qualidade do lanche, se é bom, se é ruim, se é de baixa qualidade, se a criança come muito, se come pouco. Às vezes eu penso, gente, eu não vou falar sobre isso. Pega mal?
Não, eu acho que às vezes a gente entra naquele sistema do se cada um ficar em silêncio, todo mundo silencia. Sabe aquela coisa? A gente faz com as crianças, não faz? Para, porque as crianças às vezes fazem isso em sala de aula, né? Elas começam a pedir silêncio e pedindo silêncio elas fazem barulho, né? Então a gente fala pra criança, peraí, cada um faz o seu silêncio, né? E aí com isso você tem uma sala que vai estar mais silenciosa. Eu acho que em grupos não é diferente, não. Às vezes a gente precisa fazer esse silêncio para deixar com que aqueles que realmente querem causar de alguma forma percebam que eles estão mais sozinhos, né? Ou porque não vai funcionar, viu, Paulinha? Às vezes a gente também tem que entender que há tipos de discussões que não são feitas para serem travadas em WhatsApp. Você tá preocupada com o lanche? Então você viu alguma coisa ali que realmente fez sentido para você? De novo, procura a escola. É a escola que você elegeu para ser a escola do seu filho ou da sua filha. Vai lá e fala, olha, tô preocupada com isso, com esse lanche, com essa cantina, com esse preço. Se une, as mães podem se unir, os pais também, acho bacana. Se une, vai lá na escola em grupo, fala, escola, nós temos essa questão, mas vai pra escola, discute com uma mediação. Quando você tá no grupo de WhatsApp, vira apenas uma coisa de vamos vomitar aqui aquilo que está nos incomodando e nos enjoando.
Então esse é o processo saudável, digamos, né? Porque também tem gente que fica ouvindo as coisas, por exemplo, que não tem um feedback do filho a respeito de certa coisa. E aí no grupo surge essa coisa. E você até vai, né? Filho, tal, tenta, né? Você fica tentando forçar ele te contar alguma coisa e aquilo não vem. O melhor jeito mesmo é ir lá na escola. Bom e velho, posso falar com você, professora, coordenador? Vamos marcar aqui uma reunião? Porque os pais ficam inseguros também com o que os outros pais estão achando, né? E às vezes não é alguma coisa que tá pegando pro seu filho, por exemplo.
Exato. Você quer ver? Eu falo, essas situações são muito comuns, principalmente em crianças aí, ensino fundamental 2, assim, ensino médio, quando acontece. Porque conforme as crianças vão crescendo, o grupo de mães vai se tornando menos atuante, né? Quanto mais velha a criança, quanto mais adolescente, menos as mães ficam atuantes nesse sentido. Mas você quer ver um exemplo, Paulinha? Domingo à noite, 10 horas da noite, o seu filho olha pra você e fala assim: ai, mãe, acho que eu tinha um trabalho de geografia pra entregar amanhã. Aí você entra em desespero e fala: filho, mas são 10 horas da noite de um domingo, pelo amor de Deus, como é isso, trabalho de geografia? Aí a mãe vai lá pro grupo, e lá no grupo ela coloca: gente, vocês estão sabendo de um trabalho de geografia amanhã? Aí outras mães, você entra numa ansiedade e fala: trabalho de geografia? Ninguém falou nada pra mim disso.
Gente, eu já fiz isso no grupo de mães.
É um clássico.
Eu já pedi, tipo: ai, gente, o menino não trouxe agenda. Alguém tem uma foto aí que explica qual que é a lição?
É um clássico, mas vamos lá. Eu tô aqui entrando num lugar de paranoia, né? De ansiedade. Porque é domingo, 10 horas da noite. Agora o seu caminho é orientar seu filho sobre o que ele vai ter que fazer pra lidar com as consequências. Não é resolver o problema pra ele. Então, se ele às 10 horas da noite de um domingo te fala que ele esqueceu um trabalho de geografia, você tem que dizer pra ele, falar assim: olha, filho, bom, muito bem, agora é hora de dormir. Amanhã você vai ter que entender com o seu professor o que você vai fazer diante disso. Ah, mãe, mas eu vou ficar com zero, mas é um trabalho muito importante, vou ficar de recuperação. Bom, filho,
gente,
você
já fiz tudo errado.
A gente faz.
Porque... lida com isso, querido. Esqueceu a agenda? Parabéns. Amanhã você vai lá, explica pra sua professora e daí, bom, veremos.
Isso, porque experimenta chegar aqui, Paulinha, pro diretor da rádio, pra alguém que tem um lugar de liderança, e falar assim: olha, desculpa, esqueci não sei o quê. Como é que você pode fazer por mim? Ele vai olhar pra você e falar assim: não sei, essa era uma questão sua, é uma responsabilidade sua, eu contava com você, né? Então a gente não pode esquecer que a nossa casa, ela tem que ser um reflexo da vida normal, da vida real, né? E na vida real, quando ele chegar pra alguém e falar assim: olha, esqueci algo, não consegui fazer algo, se a responsabilidade é dele, ele vai ter que se entender com isso e achar uma solução. E começa com uma, sei lá, um trabalho de geografia no domingo à noite, né? Ou quando ele esquece de levar, quantas mães não saem correndo do trabalho, se desesperam pra passar em casa, pra pegar aquela lição que ele esqueceu de levar? Ora, a lição era dele, foi ele que fez, ele esqueceu de levar, ele vai ter que lidar com isso diante do professor dele. Achar estratégias, negociar, lidar com o zero se for o caso e ter que fazer a recuperação, né?
Ai, gente, vamos segurar essa loucura do grupo de mães pedindo o print do qual é a lição.
Porque sabe o que acontece? Aí aquelas outras mães entram num desespero junto, aí tem um monte de mãe que... tem mãe, eu já soube de mãe que foi lá acordar o filho pra saber o que estava acontecendo, porque se ele não fez. E pra descobrir muitas vezes que não era um trabalho de geografia, que aquele trabalho era pra semana que vem, ou já tinha passado a semana passada, e o filho é que tava viajando. Ela causou com um monte de mãe do grupo, e porque tinha um trabalho de geografia pra entregar no dia seguinte. Então, a gente tem que tomar um cuidado de não transferir a ansiedade do filho pra nós. Eu brinco, né? Tem filho que tá pra reprovar de ano, que tá dormindo gostoso enquanto você tá desesperada, pensando com a sua cabeça fervendo por que isso tá
acontecendo. Como resolver essa questão?
Pois é, transferiu pra você, né?
Engraçado você falar que conforme as crianças vão crescendo, os grupos de pais vão secando ali. Talvez não tenha mais tanto assunto. É isso?
Olha, eu acho que no meu momento é isso. Então tem a questão do... já deu, já falei o que tinha pra falar. Mas tem também o cansaço no sentido de não funciona, né? Então as mães, quanto mais o filho vai ficando mais velho... eu falo, esse grupo de WhatsApp aqui, esse tipo de discussão aqui também não tá levando a muito lugar. Tem um terceiro motivo, que é os filhos serem mais independentes. Então precisam menos mesmo, muitas vezes, daquela gestão diária, de vai buscar na escola, vai levar, problema com isso, problema com aquilo. O próprio filho acaba muitas vezes assumindo parte dessa responsabilidade. Mas por último, tem também, ao longo do tempo, a organização do filho em termos de quem serão os amigos e quem são as mães. Então começa a mudar, começa a ter cada vez mais esses subgrupos, com poucas mães, as mães dos filhos que mais se encontram, os que mais vão para balada, os que mais viajam junto, né? E aí essas mães ficam menores, os grupos ficam reduzidos.
E isso incomoda os filhos, de certa forma? Grupo de mães chega a incomodar os filhos? Eu sei porque meu filho tem 7 anos e às vezes ele fala, pergunta aí no grupo de mães, ele já sabe, entendeu? Tipo, que eu tenho esse recurso de talvez ir lá no grupo de mães e perguntar, né? Mas... então, por exemplo, vamos ao cinema, assim, pergunta no grupo de mães se algum amigo quer ir também, entendeu? Ele já sabe que existe essa possibilidade de convocar aí o pessoal. Agora, imagina os adolescentes, não sei se eles... gostam muito dessa interatividade entre os pais.
Odeiam. Assim, os filhos, quanto mais velhos eles vão ficando, mais eles vão odiando. Alguns, você tem sorte aí do seu com 7 ainda achar tudo bem. Mas a grande maioria deles acham bem chato. E mais velhos, então, nem se fale. Porque você interfere numa dinâmica que, às vezes, é só deles, né? Então, mães, às vezes, que interferem no combinado de um cinema, que deveria ser só entre eles, mas que acaba não sendo, porque as mães resolveram decidir que aquele horário não era bom. Entre elas conversaram e elas anunciam para os filhos que o horário do cinema não vai ser aquele. Então, assim, chega num nível que não tem também como adolescente. Ninguém gostaria, não é só o adolescente, né? Mas para tratar outras questões também, vou te dar um exemplo. O filho passa por uma situação numa festa e chega em casa contando para a filha, para a mãe sobre essa situação. Ele tem um vínculo bacana ali, ele tem uma troca legal, ele vai conversar com a mãe sobre isso. E aí ele acaba relatando que outros jovens viveram outros problemas. E a mãe conhece a mãe desses jovens e está no grupo de WhatsApp, as mães. Então, ela vai lá no grupo e fala: olha, gente, estava conversando aqui com o Thiago, ele me contou que essa festa, vocês não acreditam, aconteceu isso. Pois ela interferiu na dinâmica desse grupo e ela invadiu de tal maneira essa confiança que o filho deu para ela que não tem como ele achar tudo bem esse WhatsApp, né? Então a gente toma muito cuidado, muitas vezes, com essa invasão. Claro, eu estou falando aqui de situações mais no dia a dia. Algumas não têm escolha, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de uma mãe, mais de uma vez, aliás, ver que o amigo do filho estava com droga. E aí, ela não tem outra escolha a não ser falar com essa mãe, a não ser que essa mãe diga: tudo bem, eu aceito. Mas no
isso
primeiro momento, diga: olha, mãe,
num relato
é o seguinte,
de uma coisa séria. Uma coisa séria que você fala: bom, eu tenho que falar sobre isso. Uhum. Existe esse momento?
Existe.
A gente tem que interferir com o filho dos outros, aí que
então,
tá, né?
É delicadíssimo, mas muitas vezes você não tem escolha. O ideal é você pensar o que você gostaria que fizessem com você. Vai ajudar bastante. Então, assim, eu gostaria que me contassem que o meu filho está envolvido neste problema para que eu pudesse ajudar? Sim, seria muito importante. Então, já é um bom parâmetro para você saber se deve. Agora, não vai ser no grupo que você vai fazer isso. E, de preferência,
talvez
pro
nem
WhatsApp.
No WhatsApp, né?
Exatamente. Liga, no mínimo liga. Se marcar, é melhor ainda. Vamos marcar um café, se for uma coisa muito séria. Mas, assim, no mínimo liga. Fala: olha, tá acontecendo isso, tô percebendo isso. E juntas, vamos pensar numa estratégia, vamos procurar escola, vamos buscar um especialista, dependendo do caso. Mas, sem sombra de dúvidas, tem horas que não dá para calar, né? É como eu na clínica, eu tenho uma realidade onde aquilo que o meu paciente me fala é sigiloso. Ou seja, ele não vai ali para ser uma extensão dos pais, certo? Então o que ele me conta é dele, se ele quiser falar. Eu brinco que ele pode filmar e colocar no YouTube, mas entre eu e ele há um sigilo. Agora, se ele está correndo risco de vida, se ele está envolvido com drogas, por exemplo, se ele está sofrendo uma ameaça, aí não tem jeito, é óbvio que eu vou ter que compartilhar isso com os pais. Então tem um limite diante do que você pode se calar, óbvio. Né?
E nessas relações de bullying, aí você tem desde as crianças menores até alguma coisa que pode acontecer com adolescentes, que é uma situação bastante recorrente e relatada, e que às vezes é do conhecimento do pai de quem sofreu, né, o bullying, não de quem praticou. Dá para conversar sobre isso?
Eu pediria, assim, se não for alguém muito próximo, porque às vezes é alguém da própria relação já dos seus filhos, alguém que já compartilha do festa, cinema, né, dorme na casa, aí às vezes você tem uma proximidade que dá. Caso contrário, eu começaria pela escola, né? Vai primeiro para a escola, explica o que está acontecendo, pede ajuda da escola, né? E aí a intermediação via escola vai ser muito melhor. Thiago, mas a escola não faz nada, a escola não... Eu já fui lá várias vezes e ela não atua e tudo mais. Bom, então você tem que repensar primeiro a escola, né? Aí você tem que pensar um pouco quem pode ajudar o seu filho além de você mesma, né? Porque você ir direto nessa outra família, geralmente gera nesta outra família defesa. Né? E aí a defesa pode se tornar aí um atrito não muito bacana, né?
Thiago, pode sair do grupo de mães?
Pode, lógico, você pode.
Mas como é que faz? Fala assim: gente, tudo bem, então, queria dizer que foi um prazer, nem narrava estar aqui nesse grupo, mas agora eu estarei, enfim, vivendo a minha vida individualmente. Vocês podem me mandar mensagem quando precisarem.
Olha, existem, eu acho que assim,
ou sai e não fala nada, tipo, aparece Paula saiu do grupo.
Não, olha, eu já fiz assim, a gente pode de repente ir de um jeito bem mais sutil que aquele famoso silenciar o grupo por um ano, né? Não tem? Silenciar
Sim.
por um ano.
E esse e já é estratégia básica, é qualquer pai e mãe tem que saber disso, tem que dar aquela
Pronto.
Silenciada.
E aí você dá aquela silenciada, tal, o que vai acontecer quando você entrar, você viu que rolou mensagem, mas vai chegar um momento que você vai ver ali que tem 450 mil mensagens não lidas, nem dá mais vontade de ler, e você vai automaticamente estar fora desse grupo. E olha, muito provavelmente é assim que vai acontecer com os grupos que existem agora. Nesse exato momento você tem um grupo que ele vai se diluir, através de você, das outras mães. A gente não está dizendo aqui que no ensino médio tem menos do que no Fundamental 1? É assim que ele se dilui, vai se perdendo interesse, cada vez menos mães respondem, e aí criam-se os grupos que realmente têm vontade de se comunicar, e segue a vida, né? Bacana que seja assim.
Então vamos agora, para fechar essa nossa edição sobre o grupo de mães, ame ou deixe-o. Qual é o bom comportamento? Qual é um grupo de mães que a gente quer participar? O grupo de mães nota 10, o grupo de mães legal.
Show. Olha, aquele que troca, que transfere, né, a crítica para sugestões. Aquele que usa como forma estratégica de troca de ideias no sentido de resolver um problema. Ou que para informação é muito legal, né? Então, olha, gente, vou passando por aqui para dizer que o meu filho tá em casa, foi diagnosticado com X doença contagiosa. Fica atento aí ao filhote de vocês. Ótimo, né? Tá toda mãe mais ligada. Poxa, peraí, será que é uma conjuntivite? O que que é? E aí, legal também, né? Troca de textos, vídeos, podcasts, informações sobre passeio, viagens, assim, dúvidas sobre alguma coisa que tá acontecendo no sentido de, olha, vocês estão percebendo também, né? Mas no máximo por aí, tá? Algumas escolas estão usando para informar também, o que é legal, né? Olha, gente, tem reunião semana que vem, então manda por e-mail, né? Liga e manda WhatsApp, também bacana. A toda hora que você for pro caminho do vamos usar esse espaço para criticar, vamos usar esse espaço para falar tudo que tá de errado, vamos usar esse espaço para dizer aquilo que a gente gostaria que fosse diferente e que ninguém consegue fazer. Ou seja, toda hora que a gente entrar nesse caminho, provavelmente a gente perdeu a nossa condição de bom senso do para que serve o WhatsApp. Esse é fato. Aí fofocas também não, né? Então, vocês estão sabendo que não sei o quê? Vocês estão sabendo que fulano não sei o que lá? Também é outra coisa absolutamente deselegante dentro de grupos como esse, né?
Então vamos manter a etiqueta nesse grupo de mães para que, enfim, a paz reine, não é verdade? Sim, e a gente tem aí uma comunicação produtiva, porque eu considero importante o grupo de mães. É uma base de apoio para mim, principalmente da escola. Eu acho muito legal poder contar com essas mães nessa parceria, para buscar quando está atrasada, para avisar alguma coisa, né, para o seu filho não ficar preocupado, que você logo está chegando. Até errando muito, pedindo a lição. Desculpa, pessoal do segundo ano. Já pedi lição, agora já está dada aqui a minha lição de deixar a criança ir lá se virar com esse problema, entendeu? Queria agradecer muito a companhia de vocês nessa nossa primeira edição do Manual do Filho, aqui com o Thiago Tamborini. Thiago, conta onde você tá nas redes sociais, porque é por lá que a gente tá pegando as dúvidas e perguntas,
oh,
né?
Muito legal, muito legal. Olha, eu tô no Instagram, né? Arroba Thiago, é sem H, Tamborini com I no final. Arroba Thiago Tamborini no Instagram e no YouTube e Facebook também, Thiago Tamborini.
Muito bem, vocês também podem me procurar lá no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp. Podem mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, as situações. Eu adoro situações, hein? Conta aí uma sua pra gente tirar a dúvida se você agiu bem ou mal aqui com o Thiago. Ele vai ser o nosso juiz, ou pelo menos vai dar uma ajuda pra gente tentar acertar mais. Foi um prazer contar com a audiência de vocês. Não se esqueça de ir lá no Grupo de Mães e postar esse podcast. Olha que coisa maravilhosa. Ouça aí na plataforma que você preferir. Esse é um conteúdo Eva Jovem Pan, que você encontra também no nosso site jp.com.br/eva, na aba podcasts. E se preparem, porque temos outros temas, polêmicos ou não, gostosos aqui para conversar com vocês no Manual do Filho. Obrigada pela companhia, gente, e até a próxima semana.
Yeah! Filho não tem manual, mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Thiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.